vivíamos era um momento em que era preciso acelerar também as nossas prioridades relativamente a novas formas de trabalho nas várias dimensões, seja nas plataformas digitais, seja no teletrabalho, seja no trabalho remoto, seja também até dos nómadas digitais ou da conciliação da vida pessoal e familiar, seja também da necessidade de termos uma segurança social mais preparada e adaptada a estas novas formas para garantir que é uma segurança social para todos, inclusiva e que inclui também as novas formas de trabalho para garantir que todos fazem parte do sistema de proteção social. A nossa preocupação é não só antecipar e regular estas novas formas, mas também agimos já. Aliás, quando nós regulamos as diversas medidas de limitação ou de, por exemplo, teletrabalho obrigatório sempre compatível, desde logo acompanhámos com medidas excepcionais a regularem as regras do teletrabalho nestas condições, frisando desde logo, e não ficámos à espera da revisão da legislação sobre o teletrabalho, frisando desde logo aquilo que deviam ser as preocupações salvaguardadas, nomeadamente quanto a pagamento de despesas, e ficou logo expressamente previsto, quanto a pagamento de despesas com comunicações e com internet, ou também com subsídio de refeição, ou também quem é o responsável pelos equipamentos de trabalho. Portanto, regular a emergência, trabalhar no estrutural. Essa tem sido a nossa preocupação e, aliás, é por isso que procurámos separar o que era emergente e urgente face à evolução tão rápida do teletrabalho. Basta pensar que o teletrabalho há cerca de um ano era completamente residual em Portugal e de repente acelerou a sua necessidade precisamente por razões sanitárias. E a nossa prioridade é com equilíbrio, exatamente garantindo que temos aqui uma capacidade de encontrar este equilíbrio entre as oportunidades do teletrabalho, mas acima de tudo a necessidade de regular e minimizar os riscos associados à conciliação da vida pessoal e familiar, à organização do tempo de trabalho e também às questões de segurança e saúde do trabalho e, naturalmente, reforço da fiscalização, que é o que temos feito. O nosso compromisso é total, promover equilíbrios, encontrar soluções que garantam exatamente que antecipamos este futuro que se transformou completamente em presente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continua-nos a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, um ano de pandemia, nós sabemos que houve apoios, mal era. Aquilo que nós estamos a falar é sobre o que falta, sobre os anúncios que são feitos e repetidos, medidas que não chegam, e em relação ao teletrabalho, o facto de o Governo ter mostrado preocupação e demonstrou-a, na verdade não se ter traduzido em mecanismos concretos para prevenir o abuso. Ele existe e deve ser prevenido e já vamos tarde. Mas eu queria só, muito, nos segundos que tenho, muito breves, concretizar sobre duas matérias. Em primeiro lugar, registrei que o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu ao pedido que lhe fiz de compromisso que os documentos sobre a decisão das barragens chegarão ao Parlamento. E em segundo lugar, também, numa resposta que deu na primeira ronda ao Partido Comunista Português, na verdade, também não disse em concreto qual é a solução para a Ground Force. Eu lembro como a Ground Force não procedeu aos pagamentos, nomeadamente a Segurança Social, no dia 12, não tem neste momento acesso ao layoff e, portanto, a situação dos trabalhadores é particularmente complicada e presumo que o Governo já pensou o que vai fazer, não vamos seguramente perder uma empresa que sempre foi lucrativa e que é estratégica para o país.
Muito obrigado. Penso que é a Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que vai responder. Por favor. Não? Eu, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, a mesa não foi devidamente informada. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Relativamente à Ground Force, já tive a oportunidade de responder. Como sabe, nós propusemos que houvesse um aumento de capital, de forma a poder dotar a empresa dos meios necessários para funcionar e, sobretudo, para cumprir os seus deveres, desde logo pagando os salários aos trabalhadores. Não podemos continuar a encontrar soluções que não garantam a recuperação por parte dos contribuintes do dinheiro investido e, portanto, isso é absolutamente essencial. Relativamente a... relativamente aos documentos, com certeza, diz-me o senhor Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que ainda está em prazo regimental e que, no prazo regimental, responderemos ao requerimento, como, aliás, é nosso dever fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Carneiro. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, gostaria, Sr. Primeiro-Ministro, de começar por felicitar o Governo, o Sr. Primeiro-Ministro e também o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, pelos resultados que já é possível vislumbrar como positivos relativamente à presidência portuguesa da União Europeia. Não deixa de ser importante sinalizar os resultados na preparação da Conferência sobre o Futuro da Europa. Será certamente o momento em que as cidadãs e os cidadãos se voltarão a reencontrar com as suas instituições e com esse projeto de progresso moral e de progresso material, como o apelidou Mário Soares em 1976, precisamente na cidade do Porto. É também no Porto que irá ocorrer essa cimeira social, que mostra a pertinência da integração da Carta dos Direitos Sociais Fundamentais do Tratado de Lisboa, precisamente na presidência portuguesa de 2007, e que permitirá atualizar a proteção do trabalho e preparar o trabalho para as exigências, como aqui foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, da preparação da Europa para o desafio das alterações climáticas e também da transição digital. Mas não deixa também de ser significativo que seja no Porto que a Europa abrirá novos horizontes do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, lançando as bases da cooperação na cimeira com a Índia, dando certamente um contributo relevante para a cooperação, para o comércio e para o desenvolvimento, mas para outros desafios estratégicos, como ocorre com a conectividade, com a transição digital e também com as alterações climáticas. Felicito, por isso, Sr. Primeiro-Ministro e ao seu Governo pelos resultados que já é possível vislumbrar, mesmo num quadro de tamanhas dificuldades como aquelas que estamos a viver. Sr. Primeiro-Ministro, estamos há um ano a lutar contra esta pandemia e é possível afirmar e sublinhar, como já aqui foi dito hoje, que esta pandemia permite-nos extrair três conclusões fundamentais. A primeira conclusão é de que temos uma democracia de qualidade, uma democracia forte, uma democracia sadia. Em segundo lugar, que temos um Estado social que garante que as funções sociais e económicas mantêm a sua vitalidade, mesmo nos momentos mais críticos, como aquele que estamos a viver. E que, simultaneamente, somos uma comunidade nacional coesa e solidária. Mas sempre vislumbramos, desde o princípio desta pandemia, pude estar, juntamente com outros deputados, nas primeiras sessões do Infarmed e com o seu Primeiro-Ministro, e desde a primeira hora que soubemos que somente um confinamento geral é que permitiria ter um controle absoluto do contágio e da pandemia, e que era necessário calibrar as medidas entre, por um lado, a limitação nos movimentos, comportamentos e atitudes individuais e coletivos de grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, medidas, mecanismos, instrumentos de apoio à vitalidade da nossa economia e à proteção das condições de vida dos nossos concidadãos. E foi esse equilíbrio que foi possível manter durante este ano de pandemia. Estamos a entrar numa nova fase de desconfinamento, como foi dito, gradual, sob observação, um desconfinamento que tem que ser muito rigoroso, com a decisão política assente em três critérios fundamentais, dois deles, naturalmente, a incidência e a taxa do contágio, mas também a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e, simultaneamente, como sempre defendemos, medidas de apoio económico e de apoio social para revitalizar a vida do país. Deste grupo parlamentar, sempre tivemos uma atitude em que nos colocamos do lado das soluções. Não deixamos de levar propostas, sugestões, críticas construtivas às opções que o Governo tinha vindo a tomar. E, com isso, contribuímos para melhorar as respostas que fomos dando ao país. Queria, por isso, também saudar e sublinhar a importância das medidas que o Ministério da Economia, do Trabalho, da Segurança Social, da Cultura e também da Educação, as medidas que lançaram esta semana, que permitiram fortalecer e dar resposta a um âmbito mais lato, flexibilizando as medidas, tornando-as mais eficazes, permitindo garantir e suportar as condições de recuperação económica e social. Senhor Primeiro-Ministro, queria terminar com a formulação de uma pergunta. E a propósito de sinais animadores, sinais positivos, esta semana o Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o Sr. Professor Sousa Pereira, dizia, aliás, no sublinhado que o Sr. Primeiro-Ministro fez há pouco, de que, felizmente, continua a aumentar o número de alunos no ensino superior. Mas dizia também que os alunos do ensino superior estavam a procurar as engenharias, as ciências da computação, por poderem estar a vislumbrar uma alteração do perfil tecnológico da nossa economia. Ora, numa altura em que estamos às portas de um plano de recuperação económica e social, no momento em que estamos a preparar também o nosso quadro financeiro plurianual e, precisamente na circunstância em que preparámos a Estratégia de Portugal 2030, eu queria perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro como é que perspectiva o investimento público no contributo que pode dar para a modernização da economia do país. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentando todos os seus deputados e os seus membros do Governo, quem vai responder, dou desde já a palavra, sou o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Sr. Ministro, a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado José Luís Carneiro e responderei à dimensão europeia abordada e bem pelas suas questões. Eu diria que um dos motes essenciais da presidência portuguesa, sendo, como é sabido, a ação com a mobilização de todos os interessados. Quando nós falamos da Conferência sobre o Futuro da Europa e a forma como a organizamos e a lançaremos no próximo dia 9 de maio, falamos na mobilização da cidadania europeia como tal. As instituições, os Estados-membros, os Parlamentos Nacionais, mas também a sociedade civil, cada uma e cada um de nós. E é essa mobilização da cidadania que dá a maior importância que está no coração da organização e do processo relativo à Conferência sobre o Futuro da Europa. Mas também precisamos de mobilizar os parceiros sociais, os empregadores, os trabalhadores, as organizações não-governamentais e os seus representantes e as suas organizações. E para isso fazemos, também é para isso que fazemos, a Cimeira Social do Porto. É por isso que fizemos questão de que o Conselho Europeu Informal, que terá a temática social no seu âmago e que dará uma orientação política essencial à implementação dos direitos sociais na União Europeia, seja antecedido, no dia anterior, por uma conferência de alto nível, com a participação das instituições europeias, mas também com a participação de todos os parceiros sociais organizados ao nível europeu. Mobilização da cidadania de um lado, mobilização dos parceiros sociais do outro, para que sejamos todos nós, todos, os representantes, os cidadãos e os cidadãos eles próprios, as instituições políticas democráticas, mas também a pluralidade das organizações que fazem a riqueza do tecido democrático europeu, a marchar juntos, a contribuir juntos para a recuperação da economia e a recuperação do tecido social português e europeu no pós-pandemia. Porque é disso que se trata, segunda orientação essencial. Não se trata de mobilizar para debatermos mais uma vez questões de arquitetura institucional, mas trata-se de mobilizar para encontrar em conjunto respostas concretas aos nossos problemas concretos. E quais são os nossos problemas concretos? É o problema da recuperação da economia europeia, tão rápida e tão forte quanto possível. Mas não se trata apenas de recuperar, trata-se de recuperar tornando-a mais resiliente, isto é, tornando-a mais capaz de reagir a futuros choques, transformando a economia numa lógica mais digital, numa lógica mais verde, mas transformar com todos, e daí outra vez a ideia da mobilização de todos. Como é que se transforma a economia com todos? É não deixando ninguém para trás, é percebendo que a economia de mercado que existe na União Europeia é uma economia social de mercado. E sem este adjetivo social, a economia europeia seria muito mais frágil muito mais fraca, muito mais...